Deus te abençoe, é uma alegria estar com você. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que vamos fazer você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu vi sobre esse homem. Ele estava sentado em um avião ao lado de uma bela senhora solteira. Eles começaram uma conversa. Ele perguntou que tipo de homem que ela gostava. Ela disse, bem, eu gosto de homens nativos americanos, com sol amassando o rosto alta e pele bronzeada. E eu gosto de homens judeus, eles são tão brilhantes e bem-sucedidos. E eu gosto das garotas do sul, com seu longo sotaque sulista. Qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Jerônimo Bernstein, mas meus amigos me chamam de Bubba. Diga com verdade, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre fé para o meio. É fácil ter fé no início, quando aquele novo bebê nasce, você se casa com uma bela garota, você inicia aquele negócio, isso é excitante, a adrenalina fluindo. É fácil ter fé no final, quando você pode ver a linha de chegada, o sonho está dentro, você lutou a boa luta. Ter fé no início e fé no final não é problema. O verdadeiro desafio é ter fé no meio. Quando está demorando mais do que você pensou, quando você não tem os fundos, quando o relatório médico não é bom, aquele bebezinho que você estava tão animado, ele era tão bonito, ele não fazia nada de errado, agora ele é um adolescente, você está convencido de que ele não é seu filho, você testará o seu DNA na próxima semana. O erro que cometemos é ficarmos desencorajados no meio. Pensamos, Deus, eu sei que o Senhor me deu essa criança, mas ela está fazendo minha vida miserável. Deus, você trouxe esse cônjuge em minha vida, mas há conflito. Deus, você me abençoou com esse negócio, mas eu não tenho os fundos que eu preciso para tocá-lo. No meio é onde a maioria das pessoas perdem a batalha. Mas Deus nunca prometeu que nós alcançaríamos nosso destino sem oposição, sem decepções, sem coisas que não entendemos. A Escritura diz, não pense que é estranho quando você enfrenta provas cruéis. Isso significa não ficar chateado porque aquela pessoa foi injusta, não começar a se preocupar porque o negócio caiu. Deus ainda está no trono. Nada do que aconteceu com você parou o seu plano para a sua vida. Ele não está no céu coçando a cabeça pensando, ah cara, aquilo me confundiu, eu não vi aquele revés vindo. O que Deus te prometeu, ele ainda tem toda a intenção de fazer acontecer. Agora eu sei que você pode ter fé no começo, eu sei que você pode ter fé no final. Minha pergunta é, você vai ter fé para o meio? Quando não estiver acontecendo da maneira que você pensou, quando parece que você está indo para trás, cada voz me diz para desistir, você deve ter ouvido Deus errado, você não teria sua posição se estivesse no caminho certo. Não acredite nessas mentiras, é tudo parte do processo. Aqui está a chave, quando Deus coloca um sonho em seu coração, ele vai te mostrar o fim. Ele lhe dá a promessa, mas ele não vai te mostrar o meio. Se ele nos dissesse tudo o que levaria para acontecer, muitas vezes nós iríamos nos convencer do contrário. Na Escritura, um anjo apareceu para um jovem adolescente chamada Maria. Ela disse, Maria, você é altamente favorecida por Deus. Você terá um bebê sem conhecer um homem. Ele será o Messias, o Salvador do mundo. Deus mostrou o fim para ela. Ela iria ser a mãe de Cristo, ter honra, ser respeitada e admirada pelas gerações futuras. Eu tenho certeza de que Maria estava animada, que ela não podia acreditar no que estava acontecendo. Mas anos mais tarde, eu posso ouvir Maria dizendo, Deus, o Senhor não me disse que tendo esse bebê, faria com que meu noivo quisesse cancelar o noivado. O Senhor não me disse que eu teria esse bebê em uma manjedoura com animais fedorentos? O Senhor não me disse que eu teria que viver foragida 2 anos tentando esconder o meu bebê do rei Herodes? O Senhor não me disse que meu filho iria ser maltratado, escarnecido, ridicularizado. Eu teria que vê-lo ser crucificado, sofrer uma morte dolorosa. O que eu estou dizendo? Deus não dá todos os detalhes. O que você está enfrentando pode ser difícil. Você não entende, não faz sentido. É neste ponto que a sua fé tem que entrar em ação. Você vai ficar desanimado e se convencer do contrário? Ou você vai fazer como Maria e dizer... Deus, o Senhor não me disse que essas pessoas iriam me fazer mal. O Senhor não me disse que eu teria que lidar com essa doença. O Senhor não me disse que o negócio seria lento. Mas Deus, eu sei que o Senhor ainda está no trono. Isso não é uma surpresa para ti. É uma parte do processo. Então eu não vou viver desanimado. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu vou fazer como Maria. Eu vou ter fé pro meio. Isso foi o que José fez. Deus lhe deu o sonho que ele iria governar uma nação, que seus irmãos iriam se curvar diante dele. Deus mostrou para ele o fim. A promessa foi plantada no seu coração. O que Deus não mostrou a ele foi o meio. Anos mais tarde, quando José estava governando a nação do Egito, uma das pessoas mais influentes dos seus dias, o sonho tinha acontecido. Eu posso imaginar José dizendo, Deus, o Senhor me disse que eu ia assumir o trono, mas o Senhor não me disse que meus irmãos ficariam ciumentos e me jogariam em um poço. O Senhor me mostrou o reino, mas o Senhor não me mostrou ao longo do caminho que eu seria vendido como escravo. O Senhor não me disse que eu seria falsamente acusado e colocado na prisão por algo que eu não fiz. E se José estivesse aqui hoje, ele lhe diria, não desanime no meio. Não desista quando a vida não fizer sentido. Você sabe que a promessa está em seu coração. Você sabe que Deus lhe disse que você será saudável novamente, que você vai ver a sua família restaurada, que você vai encontrar a pessoa dos seus sonhos. Mas cada circunstância pode dizer exatamente o oposto. Parece que você está indo para outra direção. Faça como José, continue acreditando, continue a ser o seu melhor. Deus não te trouxe até aqui para deixá-lo. Ele não falhou no passado, ele não vai falhar no futuro. Não desanime pelo processo. Veja, o início é divertido, o final é emocionante, mas o meio pode ser confuso. De alguma forma, estamos todos no meio. Estamos todos em uma jornada, há coisas em que você está acreditando, você sabe que Deus tem plantado essa semente, ao longo do tempo é fácil desanimar e pensar, ah, Jó, isso nunca vai acontecer, existem muitos obstáculos. Deus tem você ouvindo isto para soprar vida nova em seus sonhos. O que Ele te prometeu já está a caminho. O processo já foi iniciado. A cura, as pessoas certas, o novo negócio, os avanços já estão a caminho. Agora faça a sua parte e tenha fé para o meio. Davi poderia ter dito, Deus, o Senhor me prometeu que eu seria rei, mas o Senhor não me disse que eu teria que enfrentar um gigante duas vezes o meu tamanho. O Senhor deixou esse detalhe de fora. O Senhor não me disse que o rei Saul ia me perseguir através do deserto e tentar me matar. O Senhor não me disse que o meu próprio filho se voltaria contra mim e tentaria assumir o trono. Quando você estuda os grandes heróis da fé, um denominador comum que você vai encontrar é que eles tinham fé para o meio. Quando parecia impossível, quando a promessa parecia muito longe, eles continuaram a avançar sabendo que era uma parte do processo. Eu ainda posso me lembrar onde eu estava sentado anos atrás em um restaurante quando um amigo meu me disse que o time de basquete, o Rocket de Houston, iria se mudar do Compact Center e esse lugar ia ficar disponível. Quando eu ouvi aquilo, algo criou vida no meu interior. Eu sabia que deveria ser nosso. Deus me mostrou o final. Eu já podia ver aqui, ministrando, tocando o mundo. Mas olhe para nós agora. Eu percebo que Deus não me mostrou que iria levar 2 anos para tentar convencer os 10 membros do conselho da cidade a votar em nós. Ele não me mostrou que uma das maiores empresas do Texas ia apresentar uma ação judicial para tentar nos impedir de mudar. Ele não me disse que iria custar várias centenas de milhões de dólares para reformar. Às vezes, Deus deixa de fora alguns detalhes de propósito. Se ele tivesse me dito que eu seria responsável por esses fundos, eu teria dito, Deus, nós estamos bem com a nossa antiga localização. Eu teria ficado feliz com menos do que o melhor dele. Há uma razão pela qual não sabemos todos os detalhes. nós não nos moveríamos para a plenitude do nosso destino, porque nenhum de nós gosta da diversidade. Nós gostamos de ficar confortáveis, mas você não vai se tornar tudo que foi criado para ser sem oposição, sem decepções, sem lutas. Quem fizer, vão fazer você esticar e desenvolver os seus músculos espirituais. Quando Deus tirou os israelitas da escravidão, eles estavam indo na direção da terra prometida. Deus mostrou para eles o destino e a terra que mana leite e mel. Ele fez com que eles começassem, mas no meio, Deus não os abandonou. Ele não disse: eu te dei a promessa, agora vocês estão por sua conta. Boa sorte no meio. Não, ao longo do caminho, Deus sobrenaturalmente o supriu. Deu-lhes maná, algo como pão, para comer todas as manhãs no deserto. Quando eles quiseram carne, Deus mudou a direção dos ventos e centenas de milhares de codornizes chegaram ao acampamento. Quando eles estavam com sede, Deus tirou água de uma rocha. Ele protegeu eles dos inimigos, que eram muito maiores e mais poderosos. Quando o faraó mudou de ideia e veio perseguindo os israelitas, eles estavam em um beco sem saída no Mar Vermelho e eles não tinham para onde ir, parecia que eles estavam acabados. Deus sobrenaturalmente separou as águas, levou-os para uma terra seca. De novo, Deus mostrou para eles o favor. Fez as coisas acontecerem que eles nunca poderiam fazer acontecer. Deus estava nos mostrando: eu não sou apenas o Deus do começo, eu não sou apenas o Deus do final, eu sou o Deus do meio. Eu sou o Deus que vai levá-lo através da tempestade, através da provação, através da dificuldade. Quando você está no meio, Deus te dá a promessa. Como os israelitas, você sabe o seu destino, mas você está no caminho, criando esse bebê, acreditando na cura. Você está conduzindo o seu negócio ao longo do caminho. Você vai enfrentar situações como eles, onde parece impossível. As probabilidades estão contra você, a oposição é muito mais forte. Fique encorajado. O Deus do meio está bem aí com você. Pode haver alguns mares vermelhos em seu caminho. Parece que você está preso. A boa notícia é: Deus sabe como separar as águas. Ele sabe como fazer um caminho. Você pode não ter os fundos que você precisa para ir para a faculdade, para conduzir o seu negócio, mas Deus sabe como mudar a direção dos ventos e trazer codornas em seu acampamento, por assim dizer. Deus ainda pode tirar água de uma rocha. Não desista no meio. A Escritura diz: você vai passar pela inundação, mas você não vai se afogar. Por que acontece isso? Deus do meio está contigo. Continue a dizer: você vai através do fogo, mas você não vai ser queimado. Você vai passar pela fome, mas você não ficará com fome. Você pode estar no fogo, na enchente, na fome. Deus está dizendo: você não vai ficar lá, você vai passar por aquilo. Quando você está no meio, você tem que se lembrar: isso também passará. É temporário. Agora, pare de gastar tanta energia com algo que não vai durar. Pare de perder tempo preocupado com a sua situação no trabalho, desanimado sobre o relatório médico, chateado com o que eles disseram. Isso não é o seu destino. Você está apenas de passagem. O problema não é permanente. A doença, a situação judicial, a solidão, é apenas um passo ao longo do caminho. Mas se você cometer o erro de deixar isso te oprimir e ficar desanimado, então você vai se estabelecer lá e deixar o que deveria ter sido temporário se tornar permanente. Esse é o lugar onde muitas pessoas se perdem, eles desistem no meio. Eu estou te pedindo para seguir em frente. Davi disse dessa forma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não disse: eu fico no vale, eu monto acampamento no vale, eu construo minha casa no vale. Ele disse: o vale não é minha casa. Eu não me estabeleço no meio. Eu não desanimo pela oposição. Eu não desisto quando a vida não fizer sentido. Ele tinha fé para o meio. Quando as coisas vêm ao seu encontro, você é tentado a se estabelecer. Você tem que fincar seus calcanhares e dizer como Davi: eu sei que ele não é apenas o Deus do final, ele é o Deus do meio. Eu não vou me instalar no vale, eu não vou ficar preso no meio. Eu vou seguir em frente, sabendo que Deus vai me levar para onde eu deveria estar. Isso é o que diz em Salmo 138. O Senhor vai trabalhar o seu plano para a sua vida. Não diz que temos que elaborar o nosso próprio plano, fazer acontecer por nossa própria força, ficar frustrado quando não estiver acontecendo da maneira que pensávamos. Não, nós podemos ficar em paz, sabendo que o Senhor, o Deus que criou o universo, O Deus que chamou mundos à existência, Ele prometeu que vai trabalhar o seu plano para a sua vida. Às vezes, sentimos como se estivéssemos indo para trás. Sabemos que deveríamos ir por ali, mas vamos exatamente para o oposto. Mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Seus caminhos são melhores que os nossos caminhos. Agora mesmo, Ele está nos bastidores da sua vida, trabalhando os seus planos. Isso significa que Ele está organizando as coisas a seu favor. Ele está tirando as pessoas erradas do caminho. Ele está alinhando as oportunidades que você precisa. Você pode não ver nada ainda, mas você tem que andar pela fé e não pela vista. Veja, no meio José poderia ter dito, isso nunca vai dar certo. Eu sou um escravo na prisão, em uma terra estrangeira. Você está me dizendo que eu vou governar uma nação? O que já não podia ver é que por trás das cenas, Deus estava trabalhando seu plano para a vida dele. No meio, Davi poderia ter dito, eu nunca vou assumir o trono. Eu sou um jovem pastor de uma família de baixa renda. Eu não tenho talento, as conexões, a experiência, mas Deus não é dependente do que você não tem. Quando Ele soprou sua vida em você, Ele te equipou com tudo que você precisa. O que você acha que você não tem o suficiente, o favor de Deus irá compensar isso. Sua unção em sua vida fará você ir mais longe do que as pessoas que têm mais talento do que você. No meio, Abraão poderia ter dito, nós nunca teremos um bebê. Isso é impossível. Estamos muito velhos. Mas o que ele não podia ver era que por trás, nos bastidores, Deus já havia ordenado um pequeno bebê chamado Isaac, que tinha o nome de Abraão e Sara nele. Você pode não ver como seu sonho vai acontecer. Medicamente falando, você não parece bem, parece que você jamais vai quebrar esse vídeo. Por conta própria, você está sem sorte. A boa notícia é que você não está sozinho. Você não está fazendo a vida por si mesmo. Seu Pai Celeste, o Deus Altíssimo, está elaborando seus planos para a sua vida. Pode haver alguns obstáculos que parecem intransponíveis, mas Deus tem a palavra final. Quando você tiver fé para o meio, Deus vai fazer com que as coisas aconteçam, que você nunca poderia acontecer. Ele vai mudar situações que parecem impossíveis. Ele vai levá-lo mais longe do que você imaginou. Paulo disse em Efésios, vista a armadura de Deus. Assim, no dia de dificuldade, você poderá ficar de pé. Na vida, nós teremos dias de problema, dias de decepção, dias de oposição. Mas o mesmo Deus que disse que haverá dias de dificuldade, também disse que haverá um dia em que o problema chega ao fim. Você pode estar em uma dificuldade agora. Fique encorajado. É temporário. Aquele problema tem uma data de validade. Deus já estabeleceu um fim para isso. Você está no meio, mas na hora marcada, o fim virá. Aquela situação judicial é apenas um daqueles dias de problema que Deus falou. Em vez de ficar desanimado, continue se lembrando, este problema não é permanente. Ele tem uma data de validade. Assim como um dia de dificuldade, Deus tem um dia de libertação, um dia de cura, um dia de abundância, um dia de avanços. Esse casal que eu conheço tem um filho que era viciado em drogas há mais de 20 anos. Estes pais são boas pessoas, eles amam a Deus, eles estão sempre dando e servindo, mas de alguma forma seu filho entrou no caminho errado. Ano após ano se passou, parecia que nada estava mudando, mas eu nunca ouvi estes pais falarem sobre o problema. Eu nunca ouvi reclamarem nenhuma vez, Deus, por que isso aconteceu para o nosso filho? Nós não entendemos isso. Eles estavam no vale, mas eles não fizeram do vale a sua casa. Eles sabiam, assim como houve um dia de dificuldade, quando seu filho era viciado, houve um dia de libertação, definido pelo Criador do Universo, onde o filho estaria livre daquele vício. E eles tinham feito tudo o que podiam. Eles oraram, eles acreditaram, mandaram para a reabilitação, mas nada daquilo adiantou. Alguns meses atrás, algumas pessoas que trabalhavam com esse jovem tiveram um interesse especial por ele. Eles nem eram crentes, mas eles fizeram amizade com ele e pagaram para que ele passasse por um tratamento. Desta vez, foi bem sucedido. Agora, pela primeira vez em mais de 20 anos, ele está completamente limpo. Ele não tem nenhum desejo por qualquer uma dessas drogas. O que aconteceu? Ele entrou para o seu dia de libertação. O que os seus pais não puderam fazer, Deus tinha alguém para fazer por ele. Quando você tem fé para o meio, Deus vai fazer as coisas acontecerem que você nunca poderia fazer acontecer. Você pode estar um daqueles dias de dificuldade agora. Problemas na sua saúde, problemas em um relacionamento, problemas na sua mente. É fácil pensar, isso nunca vai mudar. Vou sempre estar deprimido, eu sempre vou estar com luta em minhas finanças, eu sempre vou lutar com esse vício. Não, você precisa ficar pronto, como esse jovem. Deus está dizendo, seu dia de libertação está chegando. Seu dia de liberdade, seu dia de alegria, seu dia de vitória está a caminho. Marcos capítulo 4, Jesus estava ensinando milhares de pessoas. Era final do dia. Ele disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram em um barco e começaram a viajar para lá. Mas ao longo do caminho eles encontraram uma enorme tempestade. A escritura descreveu como uma tempestade furiosa, de proporções de um furacão. Os ventos eram tão fortes que eles pensaram que o barco ia virar. As ondas estavam vindo por cima da parte superior deles. Os discípulos estavam tão em pânico que Pedro correu para a popa do barco, onde Jesus estava dormindo, e disse, Jesus, acorde, nós estamos no meio da tempestade, estamos prestes a morrer. Jesus acordou, falou a tempestade e tudo se acalmou. O que é interessante é que Jesus sabia que ia ter uma tempestade antes deles saírem aquela noite. Ele é Deus, ele sabe tudo. Por que ele diz para eles, vamos para o outro lado, se ele sabia que ia ter um furacão, uma grande tempestade? Porque ele também sabia que a tempestade não podia afastá-los do seu destino. Ele sabia que ia haver dificuldade no meio, mas quando ele declara, nós vamos para o outro lado, todas as forças das trevas não podem pará-lo. Ele vai cruzar para o outro lado. Da mesma forma, quando Deus coloca uma promessa no seu coração, quando Ele fala sobre o seu destino, você não tem que ser movido pelos ventos, preocupado com as tempestades, perturbado e em pânico, porque há alguns furacões ao longo da jornada. Deus está no controle do universo. O que Ele falou sobre a sua vida vai se cumprir. A razão pela qual Jesus não acordou sozinho no meio daquela tempestade é porque ele sabia que os discípulos poderiam lidar com aquilo. Se todos fossem morrer, ele teria se levantado sem eles terem que acordá-lo. Quando estamos, muitas vezes fazemos como Pedro, nós ficamos chateados, em pânico, Deus, você tem que me ajudar, o Senhor tem que resolver isso agora. A razão pela qual pode parecer que Deus não está acordando, não é porque Ele está te ignorando, não é porque Ele está desinteressado, é porque Ele sabe que você pode lidar com aquilo. Ele não teria permitido aquela tempestade se fosse afundar você. Agora, pare de ficar chateado com algo que você pode lidar. Pare de se preocupar com aquela situação no trabalho. Deus não está te ignorando. Ele sabia que haveria uma tempestade antes dele te enviar. Ele não está te acordando porque Ele está te fazendo crescer. Ele está te ensinando a ter fé para o meio. Se ele viesse correndo, cada vez que tivéssemos uma dificuldade, nossos músculos espirituais nunca iriam se desenvolver. Nós nunca realmente confiaríamos nele. Mas quando você está calmo, apesar do que vem contra você, isso é um sinal de maturidade. Isso é sinal de que você tem fé para o meio. Se Deus não está mudando a situação ainda, os ventos ainda estão soprando, as ondas ainda estão balançando, tome isso como um elogio. Isso significa que você pode lidar com isso. Não é demais para você? Você tem a força mais poderosa do universo soprando na sua direção. Anos atrás, nós estávamos fazendo uma noite de esperança em Los Angeles, no estádio do Dodger. Alexandra, nossa filha, ela era uma garotinha. Ela vinha no final do programa e cantava. Havia milhares de pessoas lá, era ao vivo, na televisão. Alexandra começou sua música, mas o microfone não estava funcionando corretamente. Ele funcionava por um segundo, ficava fora por 3 segundos, voltando e cortando. É difícil o suficiente cantar em grandes estádios, porque há muito eco. Mas agora ela não podia ouvir a si mesma, ela era uma garotinha e realmente não sabia o que fazer. Enquanto ela estava cantando com aqueles pensamentos de confusão, enchendo sua mente, dizendo, você deveria parar, ninguém consegue te ouvir, você está desperdiçando seu tempo. Ela olhou para a esquerda e ela pôde ver Vitória, sua mãe, sentada ao lado da plataforma. Todo o tempo, Vitória tinha um grande sorriso no seu rosto e estava acenando com a cabeça que sim, como se ela estivesse dizendo, continue, você está indo bem. Alexandra cantaria por mais 15 segundos, o microfone voltando e cortando, ela olhava para trás e lá estava a Vitória, ainda sorrindo de orelha a orelha, balançando a cabeça que sim. Alexandra cantou toda a música, simplesmente. Ela podia ver sua mãe assegurando de que tudo ia dar certo. Às vezes na vida, o microfone não está funcionando. Você está no meio da sua música. Você pensou que seria a melhor parte da sua vida, mas foi acometido por uma doença. Ou alguém se afastou e partiu seu coração. O negócio não deu certo. Você atingiu um daqueles dias de dificuldade. Cada voz vai dizer para você parar de cantar. Não está fazendo diferença. Ninguém está escutando. Mas se você olhar através dos seus olhos de fé, você vai ver o seu Pai Celestial balançando a cabeça que sim, dizendo, continue, você está indo bem, eu estou no controle. Quando você está no meio e o microfone parar de funcionar, a chave é apenas continue a cantar sua música, continue fazendo a coisa certa. Você não pode controlar tudo o que acontece com você, apenas seja o seu melhor e confie em Deus para cuidar do resto. Ele não é apenas o Deus do começo, não apenas o Deus do final, ele é o Deus do meio. Ele tem você na palma da sua mão. Ele está por trás das cenas agora, trabalhando o seu plano para a sua vida. Não desanime pelo processo. Você pode estar no fogo, mas você não vai ficar lá. Você está passando por ele, você está saindo. Eu acredito e declaro, se você tiver fé para o meio, o Deus do meio vai aparecer e mostrar-se em sua vida. Como os israelitas, suprindo você, protegendo você, e você não vai ficar preso no meio. Você chegará à sua terra prometida em nome de Jesus. E se você recebeu, você pode dizer amém hoje?